UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos à live do Flamengo no UOL, após mais uma vitória rubro-negra, que não chegou a encher os olhos, né? Enfrentando Altos do Piauí, um adversário tecnicamente bem mais fraco, assim como no primeiro jogo, o Flamengo encontrou muito mais dificuldades do que era o esperado. Venceu sim, venceu, é verdade, por 2-0 e carimbou a vaga. Mas, decididamente, não foi uma partida, mais uma vez, não foi uma partida de encher os olhos da torcida, de agradar os torcedores, que chegaram a hostilizar e a vaiar o time do Flamengo na saída do primeiro para o segundo tempo, quando o placar ainda era 0-0. Nos primeiros 15 minutos também do segundo, novamente reclamações, pedidos pelo Arrascaeta, e acabou saindo o primeiro gol de pênalti do Gabigol, e depois no finalzinho saiu o gol do menino que entrou, do Vitor Hugo, né? Uma joia da base que tem entrado bem. Agora, é inacreditável, o Flamengo enfrentando o Altos e tendo a posse de bola, sei lá, 65%, 70% do tempo, ele acertou, acreditem se quiser, duas bolas dentro do gol. Não é dentro, ou até foram dentro do gol, entraram, mas foram as duas únicas conclusões do Flamengo no arco. O goleiro do Altos não fez nenhuma defesa, não precisou fazer, porque o Flamengo simplesmente não conseguia botar a bola na direção do gol. Impressionante. Ah, vão dizer, foi um time misto. Sim, foi um time misto, mas um time com jogadores suficientemente bons, pelo menos no papel, para ganhar com facilidade. Mas ganhar com facilidade parece que não combina com esse time do Paulo Sousa. Vamos ver o que o André achou do jogo, né? Pode ser até que ele tenha tido uma visão um pouco mais otimista do que a minha. Boa noite, André. Tudo bem? Bem-vindo aqui à live do UOL.
Olá, Renato. Boa noite a todos. Não tem como ter uma visão otimista em relação ao jogo ou uma visão positiva, né? A atuação foi ruim, no geral. Mas é aquilo, né? Aí vou bater na tecla, né? O elenco do Flamengo não entrega o que se espera dele. Né? Ou seja, quando tem que mexer no time, quando tem que rodar o elenco, as limitações ficam muito claras. O reserva do Arrascaeta não pode ser o Diego. Esse é o maior buraco que pode existir num elenco, acho que no futebol brasileiro, pelo momento do Diego, não pela carreira, mas pelo momento dele, pela capacidade dele capacidade criativa, que não é nenhuma, né? Ele não conseguiu criar nada no primeiro tempo. Ele luta, ele tenta, ele busca, ele abre espaço, busca jogada, mas o passe diferente não sai. Foi isso que faltou no primeiro tempo. Quer dizer, os volantes vinham com a bola e tal, aí quando chegava no Marinho, o Marinho tentava cortar para dentro para chutar, porque o Rodinei passou na lateral. É o menino Marcos Paulo, bom ali com o Lázaro, até se entenderam, mas aí faltava em um ou dois momentos, faltou presença de área, porque o Gabigol não fez a leitura de que com o Altos todo na defesa, ele poderia até rodar e tal, mas quando a bola chegasse na linha de fundo, ele tem que correr para a área para ser referência, para receber a bola para finalizar, e ele continuava lá atrás, muitas vezes a área estava vazia. Ou então com o Diego, que também já nunca foi um grande goleador, né? E agora então não vai chegar na área para finalizar. Então é isso, é esse elenco do Flamengo que tem dificuldade, quando até diante de um Altos. Se tirar mais do que 3 ou 4 do time titular, e isso vai acontecer por necessidade, vai acontecer por causa do departamento médico, o time vai sofrer, como sofreu no brasileiro contra o fraquíssimo Atlético Paranaense, comandado pelo Carille, que logo depois foi demitido, e o Flamengo também não criou praticamente nada naquele jogo, quando também precisou rodar o elenco. Então, a radiografia é essa. É um elenco fraco no desempenho. Tem nome, tem jogadores com nome. E aí você vê o Arrascaeta, que não deveria ter entrado, deveria ter sido poupado para o jogo contra o Ceará. Na hora da dificuldade, e para azar do Paulo Sousa, ele colocou, porque você estava pedindo, e ele estava sentindo necessidade que o time não criava nada. E quando ele já estava no processo para entrar, Aí o... Ou já tinha até entrado em campo, mas foi assim, questão de segundo, saiu o pênalti, que abriu o placar, e aí o Flamengo já estava com a vantagem, uma vantagem que o Walter certamente não teria mais como reverter. E aí gastou a Arrascaeta num jogo desse. Por quê? Porque o Diego não vai criar nada como meia. Mais recuado, ele até produziu um pouquinho mais, mas nada que se destaque. E o Flamengo depende dos seus principais jogadores, depende das individualidades. Boa notícia, a única coisa que se pode ver, é o único mérito que o trabalho do Paulo Sousa tem, a garotada. João Gomes roubou a bola, Lázaro sofreu o pênalti que o Gabigol converteu. E depois o Vitor Hugo acabou fazendo um belo gol de cabeça no dia do seu aniversário de 18 anos. O garoto é uma joia e tem que ser mais utilizado, porque ele é melhor que o Marinho. Marinho foi melhor das Américas em 2020 e tal, mas para esse time do Flamengo precisa criar espaço. Eu prefiro ele, mesmo garoto, mesmo às vezes se afobando, do que o Marinho, que tem raça, tem vontade, mas a leitura de jogo é fraca e também se afoba porque está querendo mostrar serviço. Então, o resumo do jogo é esse. O Flamengo cumpriu o seu protocolo, né? Só valeu também para o Rodrigo Caio jogar alguns minutos, né? E mostrar que o Flamengo pode utilizar ele aqui e ali. E o tempo que ele jogou, ele mostrou a qualidade que ele tem, né?
45 minutos ele jogou o primeiro tempo inteiro. É. Mas eu confesso que eu fiquei com frio na espinha quando eu vi o Gabigol sair para comemorar o gol com ele e pular em cima dele. Ô, Gabigol, você vai fazer isso? Pular em cima do Rodrigo Caio com aquele joelhinho? Pelo amor de Deus, meu amigo. O Rodrigo Caio jogou bem, vamos ser justos. Deu bons passes. Enfim, ele é um jogador que, tecnicamente, ninguém discute. Ele é o melhor zagueiro do Flamengo. O problema é saber se o joelhinho vai permitir. E o joelhinho e o resto do corpo todo, né? O joelho é o pior problema do Rodrigo Caio, mas ele tem vários outros, né? Mas tomara, Deus queira que ele consiga ter uma sequência e voltar a ser titular na zaga do Flamengo. Mas o André, sabe o que me incomoda muito, cara? É porque eu não vejo, o Flamengo não consegue, o Flamengo não tem jogada, gente. Ah, o time não tinha entrosamento. Pelo amor de Deus, precisa ter entrosamento para fazer uma ultrapassagem? Precisa ter entrosamento para fazer uma aproximação de três, para fazer uma triangulação. O Flamengo não tem isso. O Flamengo, rigorosamente, não, nem no titular, nem no misto, nem no reserva, ele apresenta nenhum tipo de padrão de jogo que não seja o de irritar a torcida. Isso é que eu acho a coisa mais problemática. A gente não consegue ver o dedo do treinador, a não ser nos erros, a não ser no absurdo de botar o Rodinei na lateral esquerda, tendo o Ayrton Lucas no banco. Então é o seguinte, contratou o Ayrton Lucas para quê? Não dá para entender. O cara tira um lateral esquerdo e não bota o lateral esquerdo que ele tem na reserva. Quer dizer que amanhã ou depois, se o Felipe Luiz não puder jogar, e o menino, que eu concordo com você, está indo muito bem, esse menino é bastante promissor. Mas aí o Ayrton Lucas não joga, vai jogar Rodinei de lateral esquerdo? Olha, são decisões absolutamente estapafúrdias. Em relação ao Arrascaeta, que você estava falando, ele entrou depois do gol. Ele já estava aquecendo, mas teve o pênalti foi batido e só depois ele entrou. O Paulo Sousa, se quisesse, poderia até ter cancelado a substituição, porque supostamente ele ia entrar para tentar resolver ali o problema, para tentar fazer o gol que não saía, ou pelo menos armar a jogada do gol que não saía. Ele poderia ter evitado a entrada do Arrascaeta, mas acho que não teve coragem, porque a torcida já estava tiririca com ele e pedindo o Arrascaeta. Então, acho que ele acabou, vamos assim dizer, botando a Arrascaeta, mesmo contra a vontade, para aliviar a própria barra um pouco com a torcida. Eu concordo com você que a melhor notícia, uma vez mais, são os garotos. Esses garotos realmente dão a sensação de que vão poder ser bastante úteis, né? O Lázaro não jogou mal, não foi brilhante, mas jogou direito. Lázaro jogou direito, sofreu o pênalti. Acho que cometeu um erro de avaliação numa jogada no primeiro tempo, em que o Thiago Maia mete uma bola linda para ele e ele entra na cara do goleiro, mas o Gabigol estava ao lado dele, completamente livre. Ele tentou chutar por cima. Mas
eu acho que ele podia também ter finalizado com mais segurança, mais assertividade. Achei que ele tentou um toque por cobertura ali, meio aleatório, meio se livrando da bola. Não entendi aquela finalização dele.
Mas acho que ali a jogada mais correta era o toque para o Gabigol, que estava completamente livre dentro da área, só tocar para o lado. Mas enfim, mas é um jogador que obviamente vai ser importante nesse elenco. Sem o Bruno Henrique, então, ele é um jogador que, para mim, tem que ser titular. E o lateral esquerdo também é um bom, tá uma boa revelação, um garoto que jogou bem hoje, inclusive, enquanto esteve no campo. Foi um dos poucos que fizeram ultrapassagem, que foram na linha de fundo, que buscaram a coisa. E o menino que entrou, que fez o gol de cabeça, que é uma joia, realmente. É uma joia. E vamos ver se vai ser mais usado. Eu ainda acho que o Marinho não é pior do que ele, não, André. Discordo um pouco de você. Porque eu acho que o Marinho, por exemplo, no primeiro tempo, foi um dos poucos que conseguiram fazer alguma coisa forçando jogada individual. Porque o coletivo não andava. Teve pelo menos umas duas jogadas que ele saiu driblando ali, riscou todo mundo e chutou. Não acertou o gol, mas chutou relativamente próximo do gol. E é um jogador que arrisca bastante. Mas eu concordo com você que o potencial desse menino, e levando-se em consideração que o Marinho já é um jogador mais velho, que a tendência é que caia de produção, eu acho que esse menino pode sim acabar sendo mais útil que o Marinho. Mas enfim, o fato é que o Flamengo venceu por 2-0, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, mas dependendo do sorteio, o Palmeiras também passou. Aliás, o Palmeiras, vamos ser justos, né? O Palmeiras jogou com seu time titular e penou para ganhar do Juazeirense. Ganhou por 2-1 com um gol de pênalti no final, um daqueles pênaltis mandrakes de bola na mão, que eu não me conformo, mas que o futebol hoje em dia, e o VAR principalmente, marcam toda hora. E o Palmeiras ganhou por 2-1, mas foi um jogo bem mais apertado do que se poderia esperar contra o Juazeirense com o Palmeiras com seu time titular. O Flamengo hoje penou um bocado, mas com um time bastante mexido, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser o sorteio dessa próxima fase da Copa do Brasil, que talvez seja a competição mais palatável para esse time do Paulo Sousa tentar o título. O brasileiro, sinceramente, jogando essa bolinha, eu não acredito. E a Libertadores também vai ter que ter sorte no sorteio, vai ter que ter muita sorte no sorteio. Próximo jogo contra o Ceará, por exemplo, eu acho um jogo complicadíssimo, porque o Ceará é um time que está jogando bem, é um time que está acertadinho pelo Dorival, o jogo vai ser lá, e olha, não sei não, acho que vai ser um jogo bastante complicado para o Flamengo do Paulo Sousa.
Vai ser, Ceará do Dorival é chatinho, né? Deu trabalho para o Palmeiras, está indo bem na Sul-Americana, é um time rápido, né? Pegar essa transição defensiva do Flamengo complicada, a gente não sabe quem vai jogar na lateral esquerda, provavelmente o Ayrton Lucas, talvez o Paulo Sousa, até por já estar vencendo, ele tenha dado uma segurada no Ayrton Lucas, pensando no jogo do Ceará, né? Porque agora o Felipe Luiz vai voltar sei lá quando, né? Assim como o Santos vai voltar, sei lá quando. Pois é.
Exatamente.
Então, quer dizer, ele vai ter que ter um certo cuidado aí. Eu acho que hoje foi a abertura que ele teve para fazer esse tipo de trabalho de preservar alguns jogadores. Queria que retomasse aí que pintou o superchat e a gente não leu, né? Tem como?
Sim, basta botar na tela.
Ah, sim.
Olha aí.
Do Luciano Pinheiro.
Cuca foi uma espécie de faz-tudo no Santos em 2020, cuidando de vários departamentos. Poderia dar certo. Ô, Luciano, eu não sei a opinião do André, vou pedir em seguida, mas eu acho que o Cuca é um excelente técnico, sim. Só que o Cuca tem outros problemas extracampo que eu, particularmente, não o contrataria. O que você acha, André?
Olha, Cuca no Flamengo, eu já falei aqui, né, uma outra vez, quem não tem memória que pede Cuca no Flamengo. Duas vezes não deu certo e o que ele fala do Flamengo, né? O que a gente sabe que ele fala do Flamengo, né? Ele não gosta do Flamengo. A realidade é essa. Ele pode até trabalhar porque ele é profissional, mas as histórias de quando ele trabalhou lá, até como adversário e tal, quando joga o time dele, joga contra o Flamengo, ele se motiva, porque... tem. Até quando ele era jogador, ele tinha uma coisa, um gosto especial de jogar contra o Flamengo. Não é um profissional identificado com o clube. Poderia ser uma tentativa pela competência dele, evolução do trabalho, é óbvio. 2009 para 2022 são 13 anos, as pessoas amadurecem e tal. Pode ser que ele tenha um outro tipo de pensamento, pode até dar certo. Mas eu, se sou dirigente do Flamengo, um contrato com o Cuca, não. Vou atrás de outro, vou atrás de um argentino, vou atrás de outro português, mas atrás do Cuca eu não vou, não.
O problema agora, se a gente imaginar que o Paulo Sousa possa cair, e ele pode, embora a diretoria esteja dizendo que não, que vão com ele até o final do ano e tal, isso tudo a gente sabe que vai até a página 3, né? Basta levar duas, três pauladas seguidas que todo esse prestígio vai para o espaço. O problema é que você trazer um estrangeiro agora, para começar tudo no meio de uma temporada, sem ter o que o Jorge Jesus teve. O Jorge Jesus veio no meio da temporada, é verdade. Mas ele teve aquela parada da Copa América, que foram 20 e tantos dias que ele conseguiu começar a arrumar o time do Flamengo naquela época, né? Agora, no talo, não sei. Eu, o único estrangeiro que eu traria nesse momento agora é o Vojvoda. Se eu conseguisse tirá-lo do Fortaleza, claro, né? Porque ele tem um contrato com o Fortaleza e está trabalhando lá. Mas é um estrangeiro já completamente adaptado ao futebol brasileiro e com a competência comprovada no Fortaleza, né? Não há a menor dúvida que o trabalho dele é de qualidade. Claro, vai ter gente que vai dizer, uma coisa é trabalhar no Fortaleza, outra coisa é trabalhar no Flamengo. Verdade, pressão muito maior, exigências, uma série de coisas. Mas, em compensação, ele vai trabalhar com um elenco de muito maior qualidade do que o que ele tem lá, né? Então, eu tendo a acreditar que o Vojvoda, caso o Paulo Sousa venha a ser demitido, em termos de estrangeiro, talvez seja a opção mais segura, a bola de segurança. Porque brasileiros, olha, vou te dizer, brasileiros está difícil você imaginar um técnico brasileiro que entre e pelo menos bote a casa em ordem, né? O Dorival, que poderia ser uma das opções, está no Ceará já. Tudo bem, pode tirar do Ceará também, se pode tirar do Fortaleza, pode tirar do Ceará. Mas enfim, eu arriscaria o Vojvoda. Mas o André, voltando a falar do jogo de hoje, o que mais você tinha vontade de destacar positivamente e negativamente? Uma análise total. Tem mais um superchat aí. Agora, lê esse aí que eu estou com a tela comprometida aqui, por favor.
Tranquilo. Eu só não vou conseguir ler tudo. Kevin MV, Pedro muito mal hoje. Seria por isso que ele é banco do Gabigol? E esse Marcos Paulo tem futuro na lateral esquerda? Vou ficar com essa mensagem, deve ser só isso mesmo, e deve só finalizar o superchat. O Pedro não entrou muito bem no jogo, né? Com dificuldades ali de movimentação, não sei, teve uma hora que ele arrastou a perna. Como é que você tem critério para avaliar tudo no Flamengo se tudo é um grande mistério e você não sabe se o Pedro de repente entrou em campo hoje, mas sem 100% das suas condições, por causa da necessidade de ter um centroavante ali e tal, e ele entrou do mesmo jeito que ele entrou contra o Atlético Paranaense lá na Copa do Brasil no ano passado, com o joelho já arrebentado, né? Fica difícil você avaliar qualquer coisa, né? E o Marcos Paulo, sim, é uma realidade, né, do elenco do Flamengo, é uma terceira opção na lateral esquerda, Mas ele e o Lázaro ali conseguiram se entender bem, de toca, passa, fazer, enfim, as jogadas que o Paulo Sousa ensaiou na pré-temporada, só que ensaiava cada hora com um jogador, fazendo um grande revezamento, buscando essas jogadas de linha de fundo, e em determinado momento isso se perdeu, e hoje o trabalho do Paulo Sousa está jogado numa vala comum. O que é o Flamengo hoje? O Flamengo hoje é um time que depende fundamentalmente das suas individualidades, com ele dando oportunidade para os garotos, e uma ou outra ação que você vê, uma busca de uma superioridade numérica ali pelo meio, quando junta Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, mas nada muito diferente do que o Ceni já fazia, do que o próprio Renato Gaúcho. Então, assim, ele foi contratado para reformular esse elenco e mudar a maneira de jogar. Uma coisa ele conseguiu de certo modo, que foi colocar a garotada e deu uma rejuvenescida e tal no elenco, nas opções. Mas a maneira de jogar, não. Flamengo é o Flamengo hoje, um pouco de Rogério Ceni, um pouco de Renato Gaúcho, depende fundamentalmente das individualidades. E o pior, é um time já, o time titular, já muito manjado, porque ele não conseguiu encontrar nenhuma solução para que o Flamengo deixasse de ser um time mais fácil de ser estudado e até um tanto previsível. Essa dificuldade não é à toa. Ele chegou para mudar e não mudou. Então continua a mesma coisa, o mesmo problema ali quando joga Felipe Luiz e Bruno Henrique, que o Palmeiras explorou, outros times também exploram. e aquela jogadinha da direita, Everton Ribeiro vem para dentro e o Isla passa, ou o Rodinei, ou o Mateuzinho, também já está manjada por todo mundo. Então, por isso que o Flamengo tem dificuldade em jogos grandes. Para piorar tudo, quando cria chance, ainda desperdiça.
Bom, eu depois quero te fazer uma pergunta tática, porque houve uma discussão tática antes do jogo, que eu queria saber a tua visão. Mas vamos fazer agora um intervalinho rápido, estamos com 20 minutos de live. Então fica,
e os likes, sai daí, e os likes?
Deixa o like, boa, bem lembrado, André. Deixa o like aí, galera. Voltamos já já, ok?
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. E aí o que eu queria te perguntar, André, é o seguinte. Antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente que cobre o Flamengo, que está mais próximo, né, do dia a dia do Ninho do Urubu, chegou a comentar que o Flamengo ia jogar com uma linha de quatro. E que o Paulo Sousa, linha de quatro, que eu digo a tradicional, dois laterais e não dois alas. E o Paulo Sousa estaria tentado a, de repente, passar a jogar assim, mesmo quando tivesse todo mundo. Você viu alguma diferença e você acredita que isso seja possível, André?
Essa diferença já vem se construindo há algum tempo, sempre que o Felipe Luiz não está em campo. Até contra o Botafogo, depois que o Ayrton Lucas entrou, eram dois laterais abertos. Contra o Altos, lá no Piauí, também dois laterais abertos. Ele está mudando isso, é o que eu estou falando, o trabalho dele, por necessidade, ele tá se pendurando, entendeu? Então a questão de todas as questões de convicção dele, que ele perdeu um tempo imenso na pré-temporada querendo impor, testando todo mundo para se encaixar naquilo, aquilo tudo foi embora, praticamente foi embora. Pode ter um rascunho, uma coisa ou outra, mas as características dos jogadores, agora ele está fazendo o que ele deveria ter feito lá no início. Ele deveria ter feito o processo contrário, respeitado as características dos jogadores e colocando as ideias dele aos poucos. Mas não, é agora ele olha, o Felipe Luiz, ele já tinha mudado, né? Já deixou de ser. Só na saída de bola é que ficam três ali e tal. Quando o time se fecha, sempre foi, né? Duas linhas de quatro e tal. Mas isso já estava, o Felipe Luiz já estava saindo um pouquinho mais como lateral, mas lógico, muito menos que o lateral pela direita e tal. Agora, com o Ayrton Lucas, nos minutos que ele jogou contra o Altos e também contra o Botafogo depois que ele entrou, é isso, são dois zagueiros, os dois laterais e os volantes vindo buscar. Nessa maneira de jogar, por que que ele não pode pensar no Arão voltando? Agora ele vai ter, pelo jeito, ele vai ter zagueiros, né? Os zagueiros estão voltando. Então ele não vai ter mais por que ficar improvisando o Arão. Então por que não o Arão voltando, fazendo a saída, vendo o jogo de frente, como ele acrescenta quando ele joga de zagueiro com o Flamengo só atacando, que ele não tem que sofrer lá atrás, que ele vai fazer a besteira, mas ele jogando de volante, ele vai, abre os dois zagueiros, o Arão vem e os laterais saem, porque o Ayrton Lucas é mais ala que lateral, então ele se projeta pela esquerda, pela direita, Mateuzinho, né? A gente fica na eterna esperança do Mateuzinho, mas o Mateuzinho entrou mal demais hoje. Meu Deus do céu, é uma dificuldade essa lateral direita do Flamengo. O melhor é sempre quem não está jogando, né? Como até falou o companheiro Bernardo aí, que fez a transmissão lá no Amazon, lá com o Thiago Leifert e com o Casimiro. Ele falou, o melhor lateral direito, e é isso, o melhor lateral direito é aquele que não está em campo. Aí a gente acha que vai melhorar com a entrada dele. O Mateuzinho entrou muito mal, tudo bem, está voltando de lesão, ficou um mês fora. Mas é uma situação complicada ali, né? Eu ainda continuaria apostando nele porque ele é jovem e pode corrigir seus erros, né? Os outros já estão em reta final de carreira, que não tem mais nada para consertar. Eu insistiria com ele, mas ele também não corresponde, né?
Não ajuda. Mas hoje ele já fez um pouco isso, porque hoje a saída saía com os dois zagueiros e o João Gomes ou o Thiago Maia eram quem vinha fazer a saída, o terceiro homem na saída de bola. Então, eu acho que isso aí é uma tendência, sim. Agora, concordo integralmente com você, né? Isso é as coisas que eu não me conformo, não me conformei com o Domenech e não me conformo com o Paulo Sousa. Gente, eles podem ter o sistema ideal deles. Eles podem projetar que no futuro o time jogue da maneira com que ele sonha, que ele considere a perfeita. Mas, cara, ele não pode pegar e querer mudar isso assim num estalo. Se o Domenech tivesse respeitado a forma de jogar do Jorge Jesus, pelo menos no início do trabalho dele, e aos pouquinhos ele fosse querendo botar uma coisa ou outra lá posicional, talvez ele tivesse tido mais sucesso. O Paulo Sousa, a mesma coisa, ele está fazendo o caminho inverso. Você observou muito bem, André. Ele está voltando para onde ele devia ter estado no início, entendeu? Que é usar as características principais dos jogadores do Flamengo e depois no elenco e pescando um jogador ou outro que de repente ele possa ajudar a chegar no sistema que ele gosta, entendeu? E não, ele saiu com Everton Ribeiro na lateral esquerda, saiu com Marinho na esquerda, enfim, saiu fazendo Bruno Henrique de centroavante junto com o Gabigol e saiu fazendo as maiores loucuras. Eu acho que a tendência agora, ainda mais com a ausência do Felipe Luiz, é que de fato ele passa a jogar numa formação mais próxima do 4-3-3 do que o 3-4-2-1, sei lá como é que ele chama esse esquema dele, com os dois volantes, os dois alas, os três homens do meio, enfim. Tomara que isso aconteça, porque na frente já é evidente que ele, quando tem os quatro jogadores, aliás, o Bruno Henrique hoje nem no banco esteve, eu espero que ele não esteja caindo na teia do Tanuri, né? Tenha sido só poupado. Oficialmente, ele e o Davi Luiz foram só poupados. Espero que sim. Mas quando os quatro estão na frente...
Renato, o Bruno Henrique foi claramente poupado. É o problema dele no joelho. Esse jogo é o jogo... Tipo assim, esse jogo é o Bruno Henrique não joga esse jogo. O problema que ele tem de joelho, de ficar mexendo ali naquela articulação toda hora, expondo, podendo tomar uma pancada ali, sem chance de jogar. Jogo assim, o Bruno Henrique não joga. Pode ter certeza que ele está poupado, porque o problema dele é crônico.
Agora, olha aqui, outra coisa que eu queria comentar contigo, porque você levantou essa bola, e eu acho que a tua informação é quente, é correta, e muita coisa vem daí, mas eu tenho notado uma outra coisa que tem me preocupado. Estou falando de preparação física, tá? É sabido que a preparação física da temporada passada era extremamente falha, os profissionais não eram profissionais de ponta, e isso causou vários problemas no elenco do Flamengo. Mas eu estou achando agora, o André, principalmente quando eu vejo jogadores como o Pablo, jogadores como o Santos, jogadores que chegaram agora, terem problemas musculares, e o Flamengo acumular tantos problemas musculares, eu estou começando a temer que essa comissão técnica do Paulo Sousa, na parte de preparação física, também não seja uma maravilha. Porque até agora não engoli a contusão do Santos, não foi no jogo. Onde é que o Santos machucou? Treinando. O Pablo, tudo bem, a primeira foi pancada, não vamos dizer nada, mas depois já sentiu musculatura. Voltou hoje, voltou agora. Enfim, e vários outros problemas que a gente tá vendo que o Flamengo está tendo problemas musculares. Então, eu temo que além do problema todo do passado, como assim dizer, a carga negativa de má preparação física do ano passado, nós talvez tenhamos agora também uma carga talvez exagerada para tentar recuperar isso. E o que eu estou vendo é muita gente estourar, sabe? Essa contusão do Santos, por exemplo, o Santos nunca foi um goleiro de se contundir muito. Pega o histórico dele no Atlético Paranaense. E agora essa contusão dele, que ninguém diz bem o que é. Isso é outro problema do departamento médico do Flamengo. As coisas nunca são claras. Ah, é uma contusão grave. Mas que contusão é? O que foi? É adutor? É virilha? É panturrilha? Ninguém sabe o que é. Só que é uma contusão grave, sabe-se lá quando se vai ter o Santos de novo. E o Diego Alves também, que surgiu com essa pubalgia, né? Embora muita gente desconfie que essa pubalgia tenha sido agravada pelo fato de saber que ele não ia jogar nem hoje contra o Altos. Mas isso é uma coisa que também não dá para cravar, né? O fato é que ele é mais um na extensa lista do Tanuri, que tem já um time inteiro para escalar. Outro dia até no Twitter o pessoal brincou e escalou um time, e era até um bom time, do goleiro ao ponto esquerda, só de contundidos. Enfim, vamos aguardar.
O Ayrton Lucas ele já veio com uma lesão, né? O Pablo teve essa questão. Eu vejo a questão do Pablo como uma coisa que acontece. Né? O problema do Flamengo é o somatório, né? É você conseguir escalar um time. Agora, um jogador ter uma questão ou outra, né? Do Santos, beleza. É, pode ter sido uma diferença de treinamento, de repente o treinamento no Flamengo é mais intenso, a gente vê as imagens dos treinamentos lá do treinador de goleiros do Flamengo, agora me fugiu o nome, do Paulo Sousa, os treinos são muito intensos, então ele pode ter sentido. Eu acho que esses casos pontuais, você entende, acontecem em outros clubes. Agora, essa galera toda, tipo assim, o Vitinho sumiu, né? Vitinho sumiu. Aí o Gustavo Henrique, a galera toda, o Fabrício Bruno foi, aí já entra outra questão do departamento médico, que é a questão do diagnóstico, e que a gente não sabe também, muitas vezes, se de repente o profissional estava lá, o jogador estava lá indicando um risco de lesão, e ainda assim foi escalado, entendeu? É um acúmulo de problemas ali e a cabeça da questão do departamento, ela não muda, ela não mexe e os procedimentos continuam os mesmos, que você fica na dúvida. Aí quem chegou agora foi responsabilidade o quê? Da preparação física? Ou foi do departamento médico? Ou foi da fisiologia? Então é muita coisa errada para se avaliar. Agora, eu olhando de longe, sem conhecimento, na minha visão, a questão do Pablo entra dentro de uma normalidade. Pancada, depois sentiu uma coisa muscular que não ficou muito tempo fora, né? Já está voltando, hoje já pôde jogar. Isso faz parte do processo de todos os clubes. O problema é essa galera que entra no DM e demora muito. A grande maioria é o legado de 2021. Do péssimo trabalho que o Flamengo fez de preparação física, fisiologia, departamento médico, aquele desastre que foi em 2021 e que já começou em 2020, né? Fizeram um levantamento aí, 2020 teve mais lesão que 2019, 2021 mais que 2020 e 2022, nós estamos em 11 de maio, já tem mais do que em 2021. Então, eu não sei se aquilo é uma média ou se é o total, deve ser média porque 2021 também foi uma farra, né? Uma loucura de lesões, então deve ser no mesmo período, a média e tal, mas enfim, também a coisa já está feia esse ano, legado de 2021.
No papo que eu tive com o Jorge Jesus, ele me falou que uma das coisas que era fundamental no trabalho dele de preparação física, prevenção, era o suporte de uma equipe de Exos. Exos é uma empresa, né, de justamente especializada em fisiologia, isso, aquilo. E me parece que depois que o Jorge Jesus foi embora, numa das muitas economias que o Flamengo andou fazendo, eles dispensaram o serviço da Exos também, que pode também estar fazendo a diferença. Não sou advogado da Exos, não estou aqui para dizer que é espetacular ou não, estou dizendo apenas o que o Jorge Jesus me disse. O Jorge Jesus me disse que era uma peça fundamental na parte toda de controle de lesão e de preparação, era o suporte da Exo, que o Flamengo simplesmente dispensou junto com a psicóloga, junto com o nutricionista, enfim, junto com 300 mil pessoas e os profissionais mais gabaritados também, que tiveram seus salários achatados e acabou que foram quase todos para os clubes rivais. Enfim, coisas...
E aí fica a pergunta, né, Renato? A pergunta que, né, o jornalista acaba sempre fazendo, né? Para onde foi esse dinheiro? Pois fica aí o questionamento e a reflexão para todo mundo.
Supostamente, eles vão dizer que eles precisaram economizar por causa da pandemia, né? O primeiro grande corte de custos foi supostamente por causa da pandemia. Agora, a pandemia já passou, o Flamengo continua faturando 1 bilhão por ano, então é um absurdo que você continue a ter profissionais mal pagos em posições que são importantes. Eu digo sempre, não adianta nada você ter o Gabigol ganhando mais de 1 milhão, se o cara que vai tratar do Gabigol é um cara que ganha um salário gastaquera e, consequentemente, vai ser um profissional ou iniciante ou apenas mediano. Isso é inadmissível na minha cabeça. Não adianta nada você ter os melhores jogadores e as pessoas que os cercam serem pessoas de capacidade duvidosa. Mas isso é a cara do Flamengo de hoje em dia. Aliás, o Landim foi bastante hostilizado no jogo de hoje em Volta Redonda, né? Alguns clubes puseram, né, vídeos aí, coisa e tal, mostrando a torcida cobrando bastante dele, com razão, né? Porque ele está devendo e muito. Bom, vamos dar as notas, André? Já estamos com um tempo para as obras de votos. Vamos dar as notas. datas, então. Então, quer começar você ou começo eu? O que, que você prefere?
Tanto faz, pode começar com o Hugo.
Então, vou começar eu com o Hugo Souza. O Hugo hoje, ele não vou dizer que ele comprometeu, mas ele voltou a demonstrar uma coisa que me incomoda muito do Hugo. O Hugo não sabe sair do gol em bola cruzada na área. O número de bolas, depois que o Alto estava perdendo de 1-0, que ele passou a pressionar um pouco o Flamengo e começou a fazer alguns cruzamentos, é impressionante como é que o Hugo não sai do gol, gente. O Hugo fica preso dentro da baliza, embaixo da baliza. Ele não sai, isso é uma coisa que me preocupa. Mas não dá para dizer que ele comprometeu, sabe? Não sei nem se ele chegou a fazer alguma defesa difícil. Eu, sinceramente, não me lembro. Eu vou dar nota 5 para o Hugo, vai. Não teve muito trabalho e também não comprometeu. Nota 5 para ele.
Ele é um goleiro que não está pronto, né? Não está pronto para essa missão, para essa tarefa de ser titular do Flamengo, nem que seja só no brasileiro, quando o Santos voltar. Agora ele vai ter que jogar tudo, né? Sabe-se lá como é que isso, como é que ele vai sair nessa empreitada, né? Eu vou dar 5 também. Teve um chutinho no primeiro tempo, muito fraco, que ele pegou sem problema. Não dá, né? Não foi exigido. Fica a nota 5.
Foi. Tá certo. Aí passo para você com Rodinei. Rodinei, você abre aí.
O Rodinei, né, teve uma jogada que eu não sei aonde você viu a transmissão, né, mas para prestigiar o meu companheiro Bernardo, eu assisti lá com o Thiago Leifert e com o Casimiro, e eles riram muito de um domínio no peito do Rodinei no final do primeiro tempo, que a bola bateu, parecia que era uma tábua. Ela bateu e foi lá na frente. O Rodinei é isso. Mas incrível, né? Fez um cruzamento de canhota, assistência dele pro gol do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo nunca vai esquecer quem fez o cruzamento pro gol dele.
Aliás,
do aniversário,
na mesma
gol dele como profissional.
O Leifert, o Casemiro e o Bernardo Ramos, acho que de brincadeira, compararam ao cruzamento do Rivelino e ao gol do Pelé de cabeça na Copa da Itália, 70. Primeiro gol. Se você for olhar, vamos dizer, a mecânica do lance, ela pode até ser parecida. Só que o Rivelino cruzou mesmo. O Rodinei deu um bicão pro alto, né? E o Matheus França cabeceou bem, sim, mas também não pode se comparar
com a cabeçada do... Eu acho que foi mais a mecânica, um certo nível de dificuldade, considerando o garoto, né? Numa estreia e tal, ele conseguir fazer aquele movimento ali, né? Eu acho que o Bernardo quis dizer mais no sentido de dá para ver que o garoto é do ramo, é promissor, né? Vamos resumir isso. Rodinei nota 3.
Eu vou dar um pouquinho mais por causa desse cruzamento. Eu vou dar nota 4 por causa desse cruzamento aleatório dele, mas que acabou gerando o segundo gol. No lugar do Rodinei, entrou... Não, o Rodinei no lugar de Rodinei não entrou ninguém.
Não, ele ficou até o final, foi para a esquerda.
Exatamente. Aí Rodrigo Caio, começo eu. Eu acho que o Rodrigo Caio voltou muito bem. Rodrigo Caio aguentou os 45 minutos. Rodrigo Caio fez alguns passes bastante interessantes. Rodrigo Caio é um jogador de todos os zagueiros, incluindo aí o Davi Luiz. Ele é o jogador que mais sabe passar bem a bola, servir os atacantes
frente.
Quando ele inicia a jogada. Ele tem um passe vertical muito bom. Então, eu acho que a estreia do Rodrigo Caio foi bastante interessante. Eu vou dar até uma nota mais alta até do que talvez merecesse, porque também não foi tão exigido, mas por todo o contexto, né? Por toda a luta, por toda a briga para voltar, eu vou dar nota 8 para o Rodrigo Caio, por isso.
É uma boa nota. Vou te acompanhar. Vou dar 8,5 até, né? Porque ele joga muito, né? É um baita de um zagueiro. É uma pena mesmo ele ter todos esses problemas físicos. E, aliás, se ele não tivesse, ele já estaria na Europa há muito tempo, né? Então,
sim.
É muito acima da média. E tomara que ele tenha uma sequência que o Flamengo está precisando, né? Está precisando dele aí, somente nesse momento aí. Se bem que eu acho que agora os zagueiros vão voltar, né? Vamos ver se eles ficam, né? Vocês não voltam para ter do Tanuri. Então, 8,5 para o Rodrigo Caio.
Beleza. Entrou no lugar dele o Pablo. Que nota você dá para o segundo tempo do Pablo?
O Pablo entrou ali, o Altos tentando alguma coisa e tal. Ele pela direita com o Léo Pereira e o Mateuzinho ali também confuso. e tal, mas assim, também não comprometeu, né? O Pablo tem muita segurança, tem muita personalidade, talvez tenha entrado com um certo cuidado, né? Tá vindo de lesão e tal. Não fez nada de destaque, nem comprometeu. Ah, tá 5,5, dá 5,5 para ele.
É, eu vou dar um pouco mais, eu vou dar nota 6 para ele, vou dar 6, porque acho que ele entrou e manteve o nível de segurança do Rodrigo Caio, tá? É, e, de fato, eu acho até que o período em que ele jogou, o Flamengo foi mais exigido na defesa do que na época do Rodrigo Caio. O primeiro tempo do Rodrigo Caio foi absoluto do Flamengo, né? No segundo tempo, depois de levar o gol, o Alto tentou fazer alguma coisinha e o Pablo foi seguro. Eu vou dar nota 6 para ele. Depois do Pablo, nós vamos então para o Léo Pereira. O Léo Pereira, sou eu que começo, né? Não achei que o Léo Pereira jogou mal hoje, não. Achei que o Léo Pereira cumpriu o papelzinho de direito, sem, sabe, arrozinho com feijão, sem grandes problemas. É, até quase fez um gol de cabeça, quer dizer, ele tentou fazer o gol de cabeça, a bola saiu um pouco, o João Gomes quase fez o gol na sequência, a bola bateu na trave. Eu vou dar nota 6 para o Léo Pereira também.
É, eu gostei do Léo Pereira, não achei que hoje ele acrescentou, de repente até ele jogando com dois ali, ele sendo o zagueiro e um lateral mais à frente dele para ele dar o passe, que aliás ele foi contratado pelo Jorge Jesus justamente para ser o zagueiro canhoto pela esquerda para fazer a jogada fluir, a saída de bola fluir, ali chegando logo no lateral ou no volante e tal. E isso ele sabe fazer, ele tem os outro caminhão de problemas, né? Principalmente cognitivo. Mas quando o jogo é tranquilo assim, e ele jogando confortável ali na posição dele, e jogando com o Rodrigo Caio, que também dá segurança, ele fez o dele. Também vou dar nota 6.
Isso aí. Aí chegamos a Marcos Paulo. Marcos Paulo é você quem começa. Garoto lateral.
Muito bom, né, o garoto? Muito bom. Assim, para quem é a idade dele, não sei se ele já tem 19, 20 anos, mas enfim, ganhando as primeiras oportunidades. É, tem personalidade, tem físico para disputa física na defesa e no ataque, toca e passa para receber na frente, fez algumas ultrapassagens com o Lázaro. Esse garoto é bom, é uma boa opção aí para o Flamengo, principalmente nesse momento agora que vai ficar sem o Felipe Luiz, pode alternar aí esse garoto com o Ayrton Lucas, quando o Ayrton Lucas estiver cansado, com algum problema físico, pode botar que o garoto tem futuro. Vou dar uma nota 7.
É, eu gostei muito do garoto, gostei bastante do garoto, vou até ser um pouquinho mais generoso que você, vou dar 7,5. É, achei uma partidaça dele. É, dentro de uma partida que o Flamengo não esteve tão bem, ele para mim foi um dos grandes destaques do time, justamente por essa coisa de ser voluntarioso, de ir para frente, não ter medo de avançar, de buscar a linha de fundo, de buscar a tabela com o Lázaro, tá? E ao mesmo tempo voltar e marcar também. Gostei muito dele. Vou te dizer mais uma coisa, hein? É, dependendo de como tiver o Ayrton Lucas nos treinos, eu não sei se eu botaria o Ayrton Lucas titular ou manteria o garoto no lugar do Felipe Luiz. Gostei muito dele. Dou nota 7,5 para ele. No lugar dele entrou o Mateuzinho, que foi um desastre hoje, né? Vamos combinar. O Mateuzinho hoje entrou caótico, né? Foi para a direita no lugar do Rodinei, que por sua vez foi para a esquerda, mas o Mateuzinho hoje não acertou bolhufas, né? O Mateuzinho vai levar uma nota 4 e olha lá.
Cara, eu vou dar 3 para ele, eu achei muito mal, muito perdidão, e sei lá, um mês de inatividade, o cara entrar perdido assim num jogo fácil desse, ah, meu Deus, a lateral direita do Flamengo é um problema grave, tá complicado. É. Enfim, vamos ver aí como é que vai ser a sequência dele aí, e quem o Paulo Sousa vai escalar, né? Pelo jeito, o Isla vai acabar sendo titular nisso aí ainda, apesar de tudo.
É, na verdade, você junta os três e não dá um, né? Você junta o Mateuzinho, o Isla e o Rodinei e não dá um Rafinha. Infelizmente, essa é a verdade. Qual foi a nota
não,
que você deu?
Mas não mesmo.
Pois é.
3.
Você deu 3. Eu já dei nota também, então vamos adiante. É, Thiago Maia. Thiago Maia, você que começa, André.
É, ele fez um lançamento espetacular pro Lázaro, né? E participou de algumas jogadas, conseguiu fazer uma ultrapassagem também, chegando na linha de fundo pela esquerda, que é uma jogada que eu gosto muito que ele faça ali, que se apresente. Thiago Maia é bom volante, né? Agora, não sei por que o Paulo Souza não confia nele. Toda oportunidade que tem, quem sai é ele. É lógico, né? O João Gomes joga melhor que ele, mas eu acho que poderia deixar ele mais em campo, né? Tirava o Diego. Botava o Arrascaeta e tirava o Diego. Né?
Claro.
Então, quer dizer, é uma situação que fica difícil, né? Você entender. Não, se bem que eu acho que o Thiago Maia saiu para a entrada do Pedro, né? Thiago Maia saiu lá, bem antes para a entrada do Pedro.
Poderia ter ficado o Diego para o lugar do Pedro. Poderia ter feito a mesma substituição. Saiu o Diego e entrava o Pedro.
Sim.
Problema nenhum, porque ele passou a jogar com o volante. Foi a única diferença, entendeu? Agora, que nota você deu para ele?
Enfim, ele jogou bem, nota 7.
Eu também gostei bastante do Thiago Maia. Além desse passo para o Lázaro, ele deu pelo menos mais dois outros passos longos que não tiveram uma sequência tão boa, mas que ele acertou o lançamento. E eu acho que ele em forma, ele para mim seria o melhor volante do Flamengo, melhor até do que o João Gomes. O João Gomes é melhor do que ele na marcação, mas eu acho que o Thiago Maia é um jogador mais técnico e que marca muito também. Mas, de fato, o Paulo Souza parece ter uma certa implicância com ele. Porque mesmo quando ele começa como titular, sempre a primeira opção para sair é ele. Eu acompanho o teu set. Gostei do teu set. Pedro entrou no lugar dele. Pedro entrou no lugar dele e o Pedro continua atabalhoado, né? É impressionante. Aquele lance que ele dribla o goleiro, cara, ele se atrapalha todo. Ele não precisava nem ter driblado o goleiro. Ele podia ter batido direto, tá? O Pedro me parece aquele jogador que está tão ansioso para mostrar que voltou à forma que tinha antes daquela história toda da Olimpíada, das contusões e tudo, que essa ansiedade está atrapalhando o Pedro. O Pedro é um jogador que eu acho que um psicólogo do Flamengo faria muito bem a ele, mas o Flamengo não tem psicólogo, né? Eu vou dar nota 5,5 para o Pedro.
Eu vou dar um pouquinho menos 5, não gostei não, mas aí sempre deixando aquela ressalva, né? Em que condições ele entrou em campo? Será que estava 100%? Será que estava bem mesmo? Depois começou a arrastar a perna e depois voltou a correr e tal. Foi uma coisa acidental ou ele entrou já com problema? Fica essa ressalva, né? Mas ele não entrou bem hoje, não. Deu 5,5.
Em relação ao Pedro, as notícias de antes do jogo era que ele não ia jogar de titular, provavelmente nem ia jogar, porque estava com um desgaste muscular acentuado. Mas apesar do desgaste muscular, ele entrou no segundo tempo. Então, eu nunca sei bem, nessa caixa preta que é o Departamento Médico de Fisiologia do Flamengo, qual é a real condição do Pedro. João Gomes, então. João Gomes, você que começa.
João Gomes muito bem de novo, né? Ainda aquela questão do passe, né? Quer dizer, aqueles passes contra o São Paulo foram exceções, né? Dentro da produção dele, continua passando muito para o lado. O Flamengo, a inversão de jogo do Flamengo é de pé em pé, né? Aquela inversão rápida que o jogador pega o lateral no um contra um ou ponta no um contra um. Isso aí, quem sabe fazer é o Andrés, mas também só sabe fazer isso. Esse é o problema. Tinha que misturar as características de cada um dos volantes do Flamengo, que aí daria o volante que o Paulo Souza quer, né? Então, ele tem essa questão do passe. O passe dele é muito simples e tal, mas assim, é dinâmico, o volume que ele dá. Ele é o melhor volante no Flamengo por conta disso, pela capacidade que ele tem de fazer o time jogar, né? Então, vou dar 7,5 para ele.
Eu vou dar 7. Mas eu concordo com você. Ele dá um volume incrível na marcação ali no meio do campo do Flamengo. E ele é um volante que entra na área para tentar concluir, né? Ele quase fez o gol hoje, depois da cabeçada do Léo Pereira. Mas eu acho que ele ainda pode aprimorar. O Paulo Souza, aliás, que foi um grandíssimo volante, tem como missão, pelo menos, passar um pouco de toda aquela técnica e talento para o João Gomes, né? Ensinar o João Gomes. Porque eu acho que o João Gomes ainda pode evoluir muito. Eu dou nota 7 para ele. Depois do João Gomes, chegamos, enfim, no Diego. O Diego sou eu que começo. Gente, eu não consigo entender o Diego ainda ser escalado, mesmo num time misto. E não consigo entender também por que ele não saiu, porque ele não jogou bulhufas. Ele até é ele quem dá o passe pro Rodinei no lance do segundo gol. Ele dá uma cavada pro Rodinei, que é o Rodinei. Mas, gente, isso não é nada, né? Para um jogador de meio campo, para um camisa 10, para o meio armador do time. Ele continua a ser aquele jogador que carrega demais a bola, ele continua a ser aquele jogador que prefere sofrer a falta e cavar a falta do que dar continuidade no lance, e ele não consegue mais armar nada. Ele gira, 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 toca para o lado, toca para cá. Quando ele tenta um lançamento de profundidade, ele erra. Enfim. Diego, nota 4 para mim.
É. Vou dar 3,5. O Diego precisa de um meia criativo. Não precisa ser o Arrascaeta, não precisa ser do mesmo nível do Arrascaeta. Mas com essa característica, um cara que possa entrar ali e dar uma produção, entregar um passe diferente, em profundidade, se apresenta com uma tabela e faz um passe para o cara chegar na linha de fundo. Enfim, coisas que o Diego há muito tempo não consegue. O Flamengo, quando joga com o Diego ali de 10, lembra muito o time do Zé Ricardo, lá em 2017. Era isso. Dominava o jogo, rodava a bola, mas não saía uma jogada criativa, porque não sai, é difícil sair alguma coisa criativa. Só no final, jogo já, time do Altos morto, né? O jogo fácil, tranquilo, aí ele acerta uma cavadinha e tal. Agora ali no primeiro tempo, os caras correndo, fechando espaço, não sai nada. E ele não pode ser a opção para jogar ali como reserva do Arrascaeta. Isso é o absurdo, o grande absurdo desse elenco do Flamengo. Eu já dei a nota, né? Nota 3, 3,5,
tá,
sei lá. Já nem sei.
Decide para eles poderem botar lá.
3,5, pronto.
Tá bom, ok. Pela escalação do Globoesporte.com, eu estou seguindo ela aqui para não perder ninguém, eles abrem com o Lázaro agora, né? E o Lázaro é você quem começa.
Lázaro foi bem, né? Não foi tão bem como em outros jogos, mas se entendeu ali com o Marcos Paulo, deu sequência, mas aquela finalização ali esquisita, parecendo um pouco meio, parecendo... querendo enfeitar um lance em que tinha que ser objetivo ali, ou finalizava com segurança ali, ou servia o Gabigol para ele fazer o gol, né? Então acho que nisso aí ele acabou vacilando, ia dar um 7, cai para 6.
Eu vou mandar o 7, eu vou manter o 7. Se ele tivesse tocado aquela bola para o Gabigol, daria 8. E diria que ele foi um dos melhores do Flamengo. Mas ali ele deu uma vacilada, mas ainda assim eu acho que ele produziu bastante. Ele e o Marcos Paulo fizeram um lado esquerdo do campo muito interessante, e ele sofreu o pênalti além disso, né? Então eu vou dar nota 7 para ele. No lugar do Lázaro entra o Arrascaeta. O Arrascaeta sou eu que dou a notícia, que dou a nota primeiro. O Arrasca continua entrando e não sendo o Arrasca, né? É claro que ele não é grosso, não faz nenhuma coisa bizarra, mas ele não está sendo o Arrascaeta, ele não está decidindo, ele está, sabe, ele está entrando e sendo mais um em campo. E o Arrascaeta não é para ser mais um em campo, né? Sem o Arrascaeta verdadeiro, se o Arrascaeta fosse ser mais um em campo, o Flamengo não vai a lugar nenhum. Porque ele é o jogador que dá o brilho, que dá a criatividade ali. E ele não tem dado esse brilho. Hoje não foi diferente. Ele hoje entrou e passou absolutamente despercebido. Eu vou dar nota 5 para ele.
Falou tudo. Vamos em frente. 5 também para mim.
Beleza. 5 para o Arrascaeta. Aí chegamos no Marinho. Marinho é você que começa.
O Marinho é enrolado, né? Muita vontade e tal, mas a leitura de jogo dele é muito fraquinha. Até mesmo nessa, quando era aquela coisa rebuscada do Paulo Souza, no começo e tal, você até entendia, não, realmente é muita informação, são muitos conceitos, sabe? Mas a coisa já simplificou bastante e continua enrolado, acrescentando pouco e quando tenta aquela jogada, não sai com precisão e tem que sair, porque é a jogada característica dele, né? De cortar da direita para dentro para finalizar de canhota, e sai aquele chute meio amalucados e tal. É aquela coisa, a gente sempre vai elogiar pela vontade, nunca vai dar uma nota tão baixa para ele por causa disso, mas é difícil ele sair do 5, porque a leitura dele de jogo é muito limitada. Isso aí já se sabia antes, Paulo Souza sabia, não indicou. Foi uma contratação meio que imposta a ele. E ele acaba jogando e tal, mas não acrescenta tanta coisa, não. O menino Vitor Hugo pode acrescentar mais do que ele nesse time do Flamengo, mesmo tão novinho. Vou dar nota 5 para o Marinho.
É, eu vou dar um pouco mais, eu vou dar 6 pela briga. Ele foi o cara que mais brigou no primeiro tempo e foi das jogadas dele que saíram os lances mais perigosos do Flamengo no primeiro tempo. Mas concordo com você, ele é muito caótico. Ele é muito caótico. É, entrou no lugar dele o Vitor Hugo, que entrou bem e fez um golaço, né? Não fez muita coisa além disso também, não, mas o golaço que ele fez já justifica a nota 7 que eu vou dar para ele, junto com os parabéns, né? Porque hoje ele fez 18 anos. Imagina que moleque novinho e já entrando e já fazendo um gol com essa personalidade.
É, eu vou dar nota 8 para ele, porque o gol é um gol bonito, um gol difícil de fazer ali numa disputa pelo alto, tá, mesmo sendo contra o alto. Mas ele tem 18 anos, né, cara? Tá jogando contra um profissional ali, pode ser um profissional muito mais fraco, mas é um profissional e ele conseguiu ganhar. E ele dá sequência às jogadas, ele simplifica e dá sequência às jogadas ali. Então é um jogador que pode crescer muito, pode contribuir muito para esse time do Flamengo. E o Paulo Sousa tem esse mérito de não ter medo de dar oportunidade para esses garotos, e acabou sendo positivo aí essa substituição, e ele fez o gol, e, enfim, um momento mágico para ele. E pelo gol vou dar nota 8 e pelo que ele pode contribuir para esse time do Flamengo.
Beleza. Resta o Gabriel, que é você quem começa. Que nota você dá para o Gabriel hoje?
Gabigol, né? Gabigol saiu demais da área, né? E meio caótico, meio atabalhoado, mas aí dá para dar um desconto pelo desentrosamento, né, com quem estava ali jogando com ele. No pacote, no geral, vou dar 5,5 para o Gabigol, vai. Também não teve nenhuma grande chance, enfim, 5,5.
Eu vou dar um pouquinho mais, porque ele...
Ele fez o gol, né, de pênalti. Ele fez o gol de pênalti, né? Não, 6,5. 6,5, é tão automático ele fazer gol de pênalti que a gente até desconsidera. 6,5, tá certo.
Eu acompanho o teu 6,5. É uma nota razoável, porque ele fez o gol que abriu o placar, né? E ele brigou muito, mas ele tá meio caótico também em algum determinado momento. Mas muito também por causa do caos que é o time, né? O time não produz e a bola não chega, ele tem que sair da área para ir buscar. Aí complica. E, finalmente, Paulo Sousa. Paulo Sousa sou eu que começo. Eu vou dar nota 3 para o Paulo Sousa, porque a escalação do Diego para mim de titular e não tirar o Diego depois. E, para finalizar, botar o Rodinei de lateral esquerdo é demais. O time era misto, o time não tinha entrosamento, mas, cara, não é possível, sabe? O Flamengo continua a manter aquele padrão de irritar sempre o seu torcedor. E hoje, pelo menos com essas duas decisões, para mim, ele foi desastroso. Diego de titular jogando os 90 minutos e Rodinei no final na esquerda. Paulo Sousa vai levar uma nota 3, apesar da classificação e da vitória.
O Paulo Sousa, ele mergulhou na vala comum dos treinadores no futebol brasileiro. Está jogando pelo emprego, está trabalhando pelo emprego, para se sustentar no emprego. Não sei se ele tem um sonho, uma expectativa de se segurar nessa temporada e na próxima aí tentar uma mudança maior no elenco, agora na janela do meio do ano, contratar mais uns 2 jogadores e aí depois ver o que vai fazer na temporada que vem e tal. Só sei o seguinte, o trabalho dele foi totalmente descaracterizado. Tudo que ele tentou fazer na pré-temporada, durante o Carioca, que ele ensaiou, que ele tentou, nada mais acontece. O Flamengo hoje é um time que seria de qualquer treinador brasileiro, jogando em função das individualidades, né? A única coisa que tem a assinatura dele e que eu acho que ele deve mudar, que é a questão dos volantes, né? Inclusive, aproveita agora que vai jogar com 2 laterais projetados, traz o Arão um pouquinho para trás para ajudar, e ele já fica como primeiro volante ali para garantir que não tenha aquele buraco todo nas costas dos volantes que o Altos não explora, mas o Botafogo explorou e vários outros adversários exploraram. É a única coisa que ele manteve e é uma coisa que, pela característica dos jogadores, não funciona. Então o time dele é um grande Frankenstein, que é uma mistura do que ele conseguiu arrumar com alguma coisa das ideias dele. Eu sei que, assim, no geral, não funciona. E quando a coisa anda, ainda que na base da individualidade dos jogadores, a bola não está entrando. Então ele não está tendo competência e também não está tendo sorte. Então, o trabalho dele tá bem complicado. Eu vou dar nota 3 também.
Beleza. Então é isso, André. Fechamos uma hora de live. Voltamos agora, depois do jogo, com o Ceará. Domingo, né? Ceará no domingo, né? Lá em Fortaleza. E vamos ver se esse time, aí sim, o time titular, começa pelo menos a jogar um futebol que não irrite a torcida. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que estava com a gente até agora. E até domingo que vem. Tchau. Deixa o like aí, galera. Deixa o like.